Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado originalmente no século XIX e integrante de uma obra concebida em 4 volumes, História da Cultura Grega, Vol. 3, de Jacob Burckhardt, desloca o foco da história política convencional para as formas pelas quais os gregos produziram arte, poesia, pensamento e saber. O volume trata especialmente das realizações artísticas e poéticas, mas também percorre a retórica, a historiografia, a filosofia e a ciência. Seu propósito não é narrar uma sucessão de batalhas, governos ou datas, e sim compreender a cultura como um conjunto de práticas e criações ligado às condições sociais, políticas e espirituais da polis. Burckhardt lê a Grécia com admiração por sua capacidade inventiva, sem aderir a uma idealização simples do mundo helênico. A edição brasileira tem 426 páginas e corresponde ao terceiro tomo da coleção. Trata-se de uma obra de historiografia cultural e interpretação histórica, voltada a leitores dispostos a acompanhar uma análise ampla, erudita e, por vezes, crítica da formação de referências duradouras da cultura ocidental. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, arte grega como realização histórica singular, e não simples etapa de progresso. Burckhardt atribui à arte grega um lugar central porque nela identifica uma realização cuja força não se reduz à utilidade, à técnica ou ao avanço cumulativo. A distinção é decisiva para o argumento do volume Conhecimentos Científicos, podem ser retomados, corrigidos e ampliados por sociedades posteriores. Uma criação artística ou poética de grandeza excepcional, porém, pertence a uma configuração histórica irrepetível. Isso não significa que o autor considere a ciência irrelevante, mas que recusa medir toda a civilização apenas pelo critério de eficiência material. Ao examinar o desenvolvimento das formas artísticas gregas, incluindo arquitetura, escultura, pintura e música, conforme a apresentação da obra, ele procura relacioná-las a uma experiência coletiva específica. A arte não surge isoladamente do restante da vida, depende de padrões religiosos, cívicos, competitivos e educacionais que davam visibilidade pública às obras e aos artistas. Essa abordagem permite entender por que a herança grega não é apresentada como um repertório de objetos célebres, mas como uma maneira de dar forma sensível a valores e conflitos de uma sociedade. O tema também revela uma tensão característica de Burckhardt. O reconhecimento da extraordinária criatividade helênica não elimina a pergunta sobre os custos sociais que permitiram sua existência, entre eles o trabalho material atribuído a populações subordinadas. Em segundo lugar, poesia épica e drama como linguagens públicas da experiência grega. A poesia ocupa, ao lado da arte, o núcleo valorativo do volume. Burckhardt acompanha a importância da épica e das formas dramáticas, particularmente tragédia e comédia, não apenas como gêneros literários, mas como meios pelos quais os gregos elaboraram imagens de deuses, heróis, comunidade e destino. A épica fornece modelos de memória e linguagem comuns. O drama transforma questões humanas e políticas em espetáculo público, submetido à escuta e ao julgamento de uma coletividade. Essa função pública impede que a poesia seja tratada como expressão puramente privada de autores individuais. Sua forma, seus temas e sua recepção estão vinculados à cidade, às celebrações e à vida religiosa. A tragédia interessa por concentrar conflitos graves sem oferecer uma solução meramente administrativa para eles. A comédia, por sua vez, evidencia que o riso e a sátira também participavam da discussão pública. Ao enfatizar essas formas, Burckhardt ajuda a perceber que a cultura grega não separava rigidamente criação estética, educação cívica e reflexão moral. Ao mesmo tempo, sua valorização da poesia é uma tomada de posição contra leituras que subordinam a cultura aos critérios do progresso técnico. Para ele, o que se preserva nessas obras não é só informação sobre a antiguidade, mas uma capacidade formal de representar a vida humana que não pode ser simplesmente reproduzida por civilizações posteriores. Em terceiro lugar, liberdade. Competição e invenção de condições culturais não causas automáticas. Uma das contribuições do livro está em associar o florescimento cultural grego a uma atmosfera de liberdade. Competição e invenção. Esses termos não devem ser entendidos como uma fórmula simples segundo a qual liberdade política produz automaticamente grandes artistas ou filósofos. Burckhardt procura antes descrever um ambiente histórico em que a multiplicidade das cidades, a exposição pública da palavra e o prestígio conquistado em disputas estimulavam a diferenciação de talentos e formas. A competição podia aparecer em festas, apresentações, debates e na busca por reconhecimento, conferindo às realizações individuais uma dimensão cívica. Entretanto, a mesma dinâmica não é apresentada como harmoniosa ou universal. A liberdade dos cidadãos coexistia com exclusões profundas. E a produção cultural dependia de estruturas sociais que não distribuíam participação nem trabalho de maneira igualitária. Essa ressalva é essencial para uma leitura contemporânea. Admirar a invenção grega não exige converter a polis em modelo político sem contradições. O interesse de Burckhardt está em mostrar como práticas sociais, instituições e sensibilidades criaram condições para a inovação, sem reduzir a arte a reflexo mecânico da política. Assim, o volume convida o leitor a investigar a cultura como resultado de interações entre espaço público, formas de educação, rivalidade e imaginação. É uma perspectiva mais complexa do que simplesmente atribuir o legado grego a uma suposta essência nacional ou racial. Em quarto lugar, retórica e historiografia a palavra como instrumento de persuasão e memória. O volume reserva atenção à retórica, à dialética e à escrita da história, áreas que revelam o papel da linguagem na vida grega. Ao tratar de oradores, dos procedimentos de formação retórica e de autores como Heródoto, Tucídides e Xenofonte, Burckhardt não os reúne apenas por pertencerem ao passado clássico. Eles representam maneiras distintas de transformar acontecimentos, argumentos e interesses em discurso público. A retórica mostra que a palavra podia decidir reputações, orientar deliberações e organizar acusações ou defesas. Por isso, sua técnica não é um detalhe formal, mas um componente da vida cívica. A historiografia, por sua vez, seleciona, interpreta e transmite experiências coletivas, em vez de funcionar como mera lista neutra de fatos. A atenção a historiadores de diferentes perfis permite reconhecer a variedade de relações que os gregos estabeleceram entre relatos, investigação, geografia, guerra e causalidade. Há também uma dimensão crítica à eficácia persuasiva de um discurso não equivale necessariamente à verdade de seu conteúdo. A formação de oradores e o possível declínio da retórica, indicados na estrutura do tomo, reforçam que técnicas de linguagem podem elevar o debate, mas também se desgastar em convencionalismo. Para leitores atuais, essa parte é especialmente útil porque situa a comunicação pública em uma genealogia antiga a argumentar. Narrar o passado e disputar interpretações sempre envolvem critérios de prova, autoridade, audiência e estilo. Por último, o contraste entre civilização artística e civilização científica. Burckhardt formula no volume uma contraposição provocativa entre civilização artística e civilização científica ou material. Seu ponto não é negar que a Grécia tenha desenvolvido filosofia, ciência e reflexão racional. Pelo contrário, o escopo do tomo inclui esses campos. A questão é recusar a ideia de que o aumento do conhecimento técnico seja uma medida suficiente da superioridade de uma sociedade. Para o autor, aquilo que uma época deixa de alcançar na ciência pode ser posteriormente obtido por outra, pois o saber possui um caráter mais transmissível e cumulativo. Já a arte e a poesia realizariam em circunstâncias singulares algo que não se recompõe depois. Daí decorre sua pergunta mais incômoda: uma civilização orientada ao domínio material torna necessariamente os povos mais felizes? A pergunta tem relevância porque desloca a comparação entre sociedades do plano da produtividade para o das finalidades humanas. Ainda assim, uma leitura crítica deve evitar aceitar essa oposição como absoluta. Arte, ciência e técnica interagiam no mundo antigo e continuam a interagir. Além disso, a cultura artística grega não existia fora de relações econômicas e sociais concretas, inclusive da escravidão mencionada pelo próprio debate do livro. O mérito da provocação burckhardtiana está em obrigar o leitor a distinguir avanço instrumental de realização cultural, sem transformar essa distinção em uma hierarquia histórica automática. Em conclusão, História da Cultura Grega, vol. 3 é indicada sobretudo a estudantes e pesquisadores de História Antiga, Letras, Filosofia, História da Arte e Ciências Humanas, bem como a leitores já interessados na Grécia Antiga que desejem ir além de panoramas introdutórios. Não é a escolha mais adequada para quem procura uma cronologia rápida de guerras, reis e instituições, nem para quem espera uma síntese contemporânea baseada exclusivamente nos debates acadêmicos mais recentes. Sua principal utilidade intelectual está em oferecer uma pergunta de método como compreender uma civilização por suas formas de criação, por seus modos de falar em público e por suas imagens de humanidade e não somente por seus acontecimentos políticos. O livro se destaca entre histórias gerais da Grécia por organizar a análise em torno da cultura como campo integrado. Arte, épica, drama, retórica, escrita histórica, filosofia e ciência aparecem relacionados às condições da vida coletiva, sem serem reduzidos a efeitos secundários da política. A prosa interpretativa de Burckhardt também preserva tensões que leituras celebratórias costumam apagar, especialmente a distância entre a liberdade valorizada na pólis e as desigualdades que sustentavam parte de sua vida material. Seu contraste entre criação artística e progresso científico permanece discutível, mas é justamente por isso produtivo obriga o leitor a examinar os critérios usados para definir avanço civilizacional, como obra do século XIX requer contextualização crítica. Como exercício de historiografia cultural, continua valiosa pela amplitude do olhar e pela recusa de tratar a herança helênica como modelo intocável. Se você quiser apoiar Jacob Burckhardt, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!